Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para falar de política e para falar de um golpe que está sendo perpetrado lá no Congresso contra o cidadão. Nós estamos falando, você já virou o título aí, a respeito da lei da censura. Porque a gente costuma falar, quando trata-se de censura, a gente denomina como lei da mordaça, mas isso é uma censura, quando a gente fala lei da mordaça, à imprensa. Desta vez não, senhores. Desta vez, o que o Senado aprovou, 44 senadores, uma vergonha, é uma tentativa de censurar o cidadão, censurar o celular, o WhatsApp, o Telegram. É isso que se trata, a sua manifestação, o seu direito de cidadão. Isso é uma coisa muito grave. E é tão grave que a gente percebe que é inconstitucional, mas, de repente, pode passar pela Câmara dos Deputados, pode chegar no STF e, claro, que vai lá despejar de novo no colo do Jair Bolsonaro. Mas um drama na tentativa desses políticos não serem contestados e criticados pelo cidadão, como se eles fossem, né, os nossos patrões. Né? É inadmissível, e para comentar o que aconteceu, porque pior que a votação, como está nosso título, foi o que aconteceu depois. Quem explica isso para a gente é o Renato Dias, do ranking dos políticos, que está acompanhando essa vergonha dessa lei da censura. Renato, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Muito boa tarde.
Meu caro João Batista, boa tarde a todos. Realmente, uma vergonha essa votação. Tem coisas ali no projeto de lei que não dá para acreditar. Eles querem criar um comitê que vai avaliar o que é desinformação e o que não é. Ou seja, a gente vai ter um verdadeiro Ministério da Verdade, João. Aquele livro lá do 1984, o famoso livro do Big Brother, né, aquela coisa toda, tá virando realidade no Brasil. Né? Então, foi aprovado no Senado, você comentou muito bem, não foi apenas a votação do texto principal, houve a votação dos destaques, que aí nos destaques poderia até melhorar um pouco, não ficar tão grave, mas mesmo assim, nos destaques, os senadores aprovaram isso daí, e agora vai para a Câmara, a gente espera que seja derrubado na Câmara, né?
Bom, além de a gente comentar o absurdo, né, desse ataque contra o cidadão, vamos primeiramente contextualizar. Em resumo, o que foi aprovado, o que significa o que eles fizeram, depois vamos para os destaques, depois vamos para a nossa avaliação. Em resumo, o que eles votaram, Renato?
Votaram uma série de regulamentações para as redes sociais. Então, todas essas plataformas, Facebook, Twitter, WhatsApp mesmo, vão ter que criar relatórios de tudo aquilo que é postado, vão ter que criar mecanismos para você poder ali denunciar aquilo que você acha que é uma fake news ou que é alguma ofensa. Vão ter que guardar tudo aquilo que é postado por 3 meses, ou seja, eles vão ter um arquivo de todas as mensagens, todas as conversas que você tiver. É mais ou menos o seguinte, João, imagina se a companhia de telefone gravasse todas as conversas que você tem, mantivesse isso guardado por 3 meses e depois ia vir um comitê para avaliar o que está sendo falado, para dizer se você pode ou não pode falar o que foi dito ali. É mais ou menos a mesma coisa, porque as plataformas, elas são mídias, você só está ali transmitindo. E aí eles querem agora que essas plataformas façam esse controle.
Muito bem, vamos resumir para o nosso telespectador, porque o país está assim anestesiado, não está prestando atenção nas coisas, por causa desse pandemônio, essa coisa toda. Vamos aos detalhes. Quando você ler, meu amigo, alguma coisa na imprensa ou na mídia ou no seu celular, PL da fake news, o que esses caras, falando lixo aí, já ia fazer um adjetivo aqui, o que esses senadores estão querendo é implantar a censura em cima do seu celular. Ô, Renato, depois nós vamos para os destaques. Não existe uma coisa chamada Código Penal na nossa Constituição, nas nossas leis? Ou seja, se o Renato Dias e o João Batista Olive falarem alguma coisa agora que a gente não seja responsável, nós podemos ser punidos criminalmente. Então, assim, eu sou responsável por aquilo que eu digo, o Renato é responsável, porque já existe um Código Penal. Então, quando você tem a autoria, a responsabilidade, não quero discutir aqui a corresponsabilidade do editor que eu sou. O Renato também é editor do blog dele, ele é corresponsável daquilo que outros poderiam colocar ali dentro com autorização dele. Então, quando o Renato ou quando o João Batista autoriza que alguém escreva no Notícias Agrícolas alguma coisa, poste alguma coisa, nós sim somos corresponsáveis. Então, já somos né, por direito e pela Constituição, responsabilizados e responsáveis por aquilo. Então, assim, não precisa inventar mais nada, mas, né, aí, mas eles querem, porque querem eliminar esse veículo poderoso chamado Internet Livre, que elegeu um presidente da quinta maior república do mundo, né, a quinta maior economia do mundo, com um celular na mão. Eles querem, porque querem eliminar isso, Renato.
E eles vêm com essa desculpa que parece sempre muito boa, né? Que é, ah, é contra as fake news. Então você coloca esse nome no projeto, todo mundo vai apoiar, né? E aí vem com aquelas pesquisas, ah, 90% dos brasileiros são contra as fake news. Devia ser 100%. Todo mundo é contra fake news. Agora, a forma de você combater isso é completamente diferente. Fake news, João, a gente sabe, sempre existiu, né, continua existindo e vai continuar existindo para sempre. Como você mesmo disse muito bem, já existem os mecanismos para você punir aquele que faz uma calúnia, uma difamação, enfim, isso tudo já está previsto. Mas, se você parar para pensar, é bem isso que você falou. Me parece muito mais uma reação a tudo isso que aconteceu, a essa libertação do povo que não tinha voz, né, até então, através desse aparelhinho aqui que é o celular, e eles perderam o controle da narrativa, perderam o controle de tudo. Tivemos a eleição do Bolsonaro, temos pessoas com outro tipo de pensamento que não é aquele que eles querem, agora eles querem controlar. É um absurdo, tem coisas ali que realmente não dá para acreditar que alguém possa colocar aquilo e dizer que está em nome da verdade. Quem é que define o que é verdade, João? Né? A gente vai ter aí um ser superior que vai decidir, ó, isso aqui você pode falar, isso aqui não pode? É um perigo.
Eles estão eliminando o contraditório, aquilo que você diz, o outro fala o contrário, né? Eles estão contra o início da sociedade civilizada, que foi os platônicos, né? Que criaram essa possibilidade de você ter a tese e a antítese para chegar à síntese. Eu falo uma coisa, o Renato fala outra, o cidadão que está nos vendo pode pensar diferente, não concordar ou discordar e acrescentar. E a gente chega à síntese. A maioria convence, a verdade prevalece. Essa é a ideia. E eles querem inverter. Imagine, Renato, porque lá no tempo do comunismo, lá na China, lá em Cuba, lá na Coreia, lá tem um cara que fica dizendo assim, não, o Renato não pode escrever isso. Manda fuzilar o Renato.
É
assim que é. Os regimes,
e hoje, né, Renato? E o pessoal reclama da tal da polarização, né, João? Ah, a polarização é muito ruim. Por que que tem polarização hoje em dia? Porque tem dois lados, né? Você tem duas vozes diferentes falando. Antigamente só tinha um lado, praticamente. Qual que era a grande rivalidade política do Brasil? Era PT e PSDB. Tem tanta diferença assim entre um e outro, João? Eu acho que não. Eu vejo uma esquerda mais radical e uma mais moderada. Agora sim existe um outro lado. Agora você tem conservadores, liberais, pessoas que se assumem de direito. Então, finalmente, há uma polarização. Isso é muito bom. E você tem dois lados diferentes, como você mesmo disse. É isso que é a base da democracia, né? E muita gente que antes da eleição dizia que tinha medo, que ia vir uma ditadura, que haveria perseguições políticas, censura, eles têm razão. Só erraram quem é que ia fazer isso, né? Todo mundo dizia que era o presidente que ia instalar esse tipo de coisa, mas, na verdade, tanto o presidente como os seus apoiadores é que estão sofrendo isso.
São os que se dizem democratas, né, Renato? Muito que bem. Então, assim, eu foquei na lei atual, que é o Código Penal, a responsabilidade, falamos do contraditório, e agora nós temos que dizer quem foram, quem são esses senadores. Nós estamos publicando aqui embaixo dessa nossa live o nome dos 44 senadores que votaram na noite de segunda para terça, sempre à noite, dentro do ambiente virtual também, dentro da internet. Eles usam isso para aprovar mudanças para 214 milhões de cidadãos, né? Eles fizeram isso na noite de segunda para terça. 44 senadores, os nomes estão aí, alguns nomes assim que são... Você não acredita que essas pessoas tenham votado a favor desta excrescência? Aí o pior veio depois da votação, Renato.
E só um detalhe também, João, que é importante dizer o seguinte, a tramitação desse projeto foi a jato, foi muito rápida. A gente viu o marco do saneamento, que finalmente foi aprovado, uma notícia boa, mas primeiro ele teve duas medidas provisórias que caducaram, porque não foi votado, simplesmente acabou o prazo e não teve votação. Depois, foi criado um projeto de lei que foi votado na Câmara no final do ano passado e mais de 6 meses depois, finalmente, votaram no Senado o marco do saneamento. Esse projeto foi assim, de um dia para o outro praticamente, né? Foi pouquíssimos meses, apresentaram o projeto, não houve discussão, não houve debate, como sempre há, não passou por nenhuma comissão, João, um negócio tão importante como esse, e aí a desculpa da pandemia, né? E a desculpa da pandemia serve para dizer que você não tem que votar outras reformas importantes, porque o foco tem que ser o vírus, mas nesse caso não tem problema o vírus, né? Vamos votar aqui o PL das fake news, esse sim é importante. Então, enfim, houve duas tentativas, primeiro para votar, duas semanas atrás, foi adiado porque não havia consenso, e mesmo assim, ontem, mesmo sem consenso, foi para votação e acabou passando. O texto principal foi esse que foi aprovado com 44 votos, mas depois houve os destaques, a votação dos destaques. O que, que é isso? Você pode pegar algum parágrafo, algum item em especial e votar especificamente sobre aquilo. Então poderia ter ficado melhor. Por exemplo, um dos destaques dizia a respeito de você ser obrigado a informar o seu CPF, nome, telefone, todas as informações pessoais, sempre que você for criar um perfil numa rede social. Ou seja, olha aí a privacidade, né, do cidadão sendo colocado na mão dessas empresas, um risco aí de fraude, um risco disso cair em mãos erradas. Então, eles votaram especificamente em relação a isso. E muitas pessoas também, João, nem têm documento, ou seja, vai ficar sem acesso às redes sociais, milhares de pessoas não vai poder usar o WhatsApp. Por quê? Porque criaram essa burocracia. Foi votado, mantiveram isso no texto. E uma segunda votação específica que foi feita foi em relação a esse armazenamento das mensagens, né, de ficar armazenado por 3 meses e você ter como rastrear todo o caminho que foi feito da mensagem. Então, aqui eles falam das mensagens em massa, né? Se você manda uma mensagem para mais de 5 pessoas e essas pessoas vão reencaminhando, se não me engano, se chegar em 1.000 pessoas, o WhatsApp vai ser obrigado a guardar isso, todo o histórico disso, porque se vier uma ordem judicial para ver de onde partiu, eles vão fazer todo o caminho inverso até chegar no seu telefone. Então, assim, é coisa de Coreia do Norte, Cuba e Venezuela.
Não, é coisa de covardia, de covardes, que não tem, que tem medo, medo do povo. Agora, isso daí, num do segundo destaque que eles votaram, eles estariam acabando com aquela lista de transmissão do WhatsApp. E lembrando que não é só o WhatsApp, é o Telegram, tudo aquilo que a gente pode isso. Se comunicar, eles querem ter o controle, querem impedir, é isso, não é?
Querem impedir, querem que todas as pessoas também sejam notificadas que estão entrando numa lista de transmissão para não receber sem ter esse aviso anterior. Querem que as plataformas e o WhatsApp e Telegram façam relatórios trimestrais, né, apresentando tudo que foi feito durante aquele período. Então, quantas contas falsas foram identificadas, quantas reclamações houve de denúncia de conteúdo falso. Agora, o pior, João, é o seguinte, a lei também prevê que em algum tempo, não sei se é daqui a 1 ano ou 6 meses, vai ser criado um comitê que vai fazer a avaliação e a diretriz de como lidar com os conteúdos. Ou seja, esse é o nosso comitê da verdade. É quem vai dizer o que é a tal da desinformação, João. Né? O que, que pode, o que, que não pode ser dito. Vão ser pessoas escolhidas, em torno de umas 20 pessoas, que a gente vai ter que entregar a nossa liberdade de expressão na mão dessas 20 pessoas. Né? E tudo isso em nome do combate às fake news em defesa da democracia. Tudo muito bonitinho.
Em defesa da democracia, né? Porque o outro lado é fascista. Isso que é defesa da democracia. Ô, Renato, assim, nós sabemos que no mundo da imprensa, né, eu milito tanto tempo com relação a isso, já tive problemas com censura, etc. Mas tem um remédio muito claro que se usa para definir se você está certo ou errado, tal, chamado, no caso da mídia, seja ela impressa, não importa, chama-se credibilidade. Ora, se o Renato tem credibilidade, eu estou convocando o Renato para fazer esse comentário para a gente extremamente importante. Se o Renato não tem credibilidade, eu não dou importância para o Renato. Se o João Batista não tem credibilidade, o cara tchum, me fecha. Se o Notícias Agrícolas não tem credibilidade, a pessoa não aceita. Agora, qual é o problema, Renato? Sabe qual é o maior problema? Não são esses 44 covardes que fizeram esse assassinato de reputação perante a sociedade brasileira. Pior de tudo é a mídia, a grande imprensa, que está vendo perder o seu poder, o seu monopólio para esse aparelhinho que você tem na mão aí. Mostra aí o aparelhinho, mostra aí, Renato. Esse aparelhinho aí da libertação, essa grande mídia, Globo, Estadão, Folha, principalmente esses três grandes veículos, estão apoiando isso, essa vergonha. Porque qual é o medo? Da concorrência do celular.
E é justamente pelo que você disse no início da sua fala, pela perda de credibilidade que esses veículos tiveram. Eles manipularam tanto, fizeram tanta coisa com informações ali distorcidas, foram perdendo credibilidade, foram perdendo audiência para isso daqui. Agora veio a resposta, né? Você controla, você sufoca essa voz e deixa as pessoas de volta para aquele monopólio da informação, aquele monopólio da opinião. Você vai ver um debate na Globo News, por exemplo, todo mundo concorda, não tem debate. Né? As pessoas são todas do mesmo lado. Né? E qualquer voz que queira vir contra essa corrente, você viu outro dia, um jornalista, um apoiador do Bolsonaro, foi preso. Né? Até
não,
agora,
continua preso.
Foi prorrogada.
Sem direito a advogado. Parece que ele não tem direito de falar com advogado. Isso nem na Coreia, nem na Coreia do Norte.
Não tem acesso ao motivo da prisão dele, não havia nada. Aí disseram, não, foi risco de fuga. Fuga do quê? Né? E aí você vai ver as notícias, como é que eles dão notícia? Blogueiro bolsonarista é preso por medo de fuga. Então o jornalista já vira blogueiro, né? Se é a favor do Bolsonaro, ele já vira blogueiro. E aí você simplesmente ignora todo esse contexto, sendo que é um jornalista sendo preso. Imagine se fosse o contrário, João. Imagine se fossem as vozes da oposição sendo perseguidas, sendo presos sem motivo algum, né? Os deputados da base de apoio do Bolsonaro tiveram seu sigilo bancário quebrado, né? Mais de 10 deputados e um senador, se não me engano. Cadê o seu Rodrigo Maia para defender a imunidade parlamentar desses políticos, né? Então, de novo, eu faço o exercício. Imagine o oposto, imagine a Gleisi tendo o seu sigilo bancário quebrado, o Marcelo Freixo, essa turma toda da esquerda. Como é que está esse país, a imprensa, o que está dizendo? Né? Jornalista de esquerda sendo preso. Aí o Bolsonaro ia ser o Hitler, realmente. Aliás, já chamaram ele de Hitler. Né? Os ministros do STF chamam ele de Hitler e não acontece nada também. Tudo é encarado com maior naturalidade.
A gente chama atenção, muito, muito, muito atenção dos nossos telespectadores, dos nossos usuários, para esse detalhe. Porque quem que vai ser o responsável pela censura? Né? É o inspetor de quarteirão? Porque de uma coisa leva a outra. Quando você abre a porteira, né? Vai abrindo a porteira. De repente o cara começa assim, não, eu não gosto que o João Batista use caneta branca. Tem que censurar a caneta branca do João Batista. Quer dizer, os absurdos terminam, vão desembocar, esses absurdos, lá na famosa União Soviética, que a gente sabe dos gulags, tudo aquilo que a gente leu e presenciou desde, né, todas as histórias que nos chegaram de lá. Quer dizer, eles estão querendo realmente é isso, Renato. Implantar a censura do cidadão. Agora, o que a gente tem que alertar aos nossos telespectadores é que esse processo, olha a sacanagem, esse processo está saindo do Senado, vai para a Câmara, onde tem um monte de gente se sentindo ameaçado pela liberdade, olha, Renato, e volta para onde? Para o STF, onde tudo começou. Aí você acha que lá os 11, né, os 11, que criaram essa tal de... que se sentiram incomodados com as críticas e contestações, que eles que originaram essa lei da fake news, esse procedimento policial sobre o cidadão que se manifesta, você acha que o STF vai discordar? Embora seja claramente inconstitucional, meu Deus, nunca vi nada mais inconstitucional do que isso, Renato.
O STF instaurou aquele inquérito das fake news, né? Onde ele é a vítima, né? Porque ele se coloca ali como tendo sido atacado, ele faz todas as investigações, então ele assume o papel também do Ministério Público, e ele é o julgador, né? Ele acusa, ele julga, ele investiga e ele é a vítima. Qual o resultado que pode dar, a não ser a condenação? Né? Tá. É uma coisa impressionante. Então, o projeto foi aprovado no Senado, vai para a Câmara, precisa ser aprovado na Câmara também, a gente espera que não seja. Sendo aprovado na Câmara, o presidente ainda pode vetar, né, alguma coisa ou tudo, e aí, sendo vetado, o Congresso pode derrubar o veto. né? Então, o Bolsonaro, ele pode ali tentar evitar isso no final, mas, no fim das contas, quem manda é o Congresso. E aí, o caminho posterior seria a judicialização, levar isso para o STF, como você comentou, mas, certamente, nesse caso, a gente sabe qual seria o resultado.
E isso que
Então,
é
agora,
importante dizer.
pressão dos
Sim.
deputados. Agora, esse tem que ser o foco.
Mas um detalhe ainda, o que vai acontecer? Mas nesse passo de entregar a bomba no colo do Bolsonaro, significa aquilo que você sabe muito bem, que é a essência do seu trabalho aí no ranking dos políticos, que é esse toma lá da cá, negociação política. Olha, eu tenho aqui um projeto de lei e aqui quem é outro? Eu voto esse, você votar esse. Esse é o toma lá da cá que a gente conhece bem e até, de certa forma, até uma certa forma, não vou dizer que é uma forma legal, mas é aceitável.
Faz
Ponto.
parte.
Faz parte. Só que quando você joga uma bomba dessa no colo do Bolsonaro, ele tem vários projetos lá dentro do Congresso, para não dizer 23 ideias e intenções de arrumar a economia, principalmente, que não estão sendo votadas. Aí ele diz para o Rodrigo Maia: Ô, Rodrigo, deve ser assim que deve se relacionar com o Rodrigo. Ô, Rodrigão. Vota aquele projeto do Paulo Guedes que vai desonerar, blá, 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 blá. Aí o Rodrigão fala para ele assim: Ah, presidente, mas você tem que assinar a lei da fake news.
É
Essa é a
isso.
negociação. Então você põe. Isso é nada mais, nada menos do que mais uma artimanha para botar o Bolsonaro na parede. Não é
É
isso,
isso.
Renan?
Vira moeda de troca, vai, fica um preço muito caro. Aí, se o Bolsonaro não compra a briga, ele passa a ser criticado também. Ele foi lá e não vetou, né? Se ele veta, aí ele arruma uma briga com o Congresso, vão dizer que ele não sabe articular, que ele não sabe fazer política, né? Que não tem como, esse governo nunca vai aprovar nada, porque ele fica brigando com todo mundo, e a gente fica aí sujeito, então, a ter essa censura institucionalizada. Vamos lembrar que ontem saiu uma notícia também, do aquele empresário Luciano Hang, que tomou uma multa de 300 mil reais. Por quê? Porque chamou a OAB de bando de abutres. Ou seja, é o
Olha,
fim mesmo da liberdade de expressão. 300 pau.
eu chamaria de outras coisas, mas vamos lá, 300 mangos, né? Tá
É
certo.
isso.
Ô, Renato, assim, antes da gente dizer que a decisão dessa história está de novo na mão do cidadão, e a gente precisa alertar, e é preciso que isso se espalhe, que todo mundo, cada um, mande para suas linhas de transmissão, sim, né?
É
Antes que
isso.
eles censurem a gente. É importantíssimo que isso seja colocado na cabeça do cidadão. Ó, presta atenção que eles estão tentando tirar o seu WhatsApp das mãos, tentando o seu Telegram, enfim, seu celular. Eles não querem que você reclame. É bem
É
isso, né,
isso.
Renato?
É isso. Temos que fazer essa campanha firme, né? Não dar sossego, encher as redes sociais desse pessoal, porque funciona. E aquilo, não esquecer o nome desses 44 senadores. Eles têm que sentir isso na urna, que é onde o político mais sente, João.
A listagem está aqui embaixo, estamos postando para os senhores saberem quem fez, quem tentou fazer, né, esta sujeira contra o povo
É isso.
brasileiro. Certo, Renato Dias?
É isso mesmo.
Vamos em frente, volte sempre. Um grande abraço e viva o
Vamos em
Brasil.
frente. Um abração. Até a próxima.
Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, Renato Dias, ranking dos políticos. Está acompanhando todas as artimanhas desses políticos do Congresso. Desta vez foram os senhores senadores. Veja o nominho deles aí embaixo, veja se vocês concordam, veja quais são as explicações que eles dão para os senhores que votaram neles. Alguns nem a gente votou, né? Eu conheço muitos que são amigos do Soji, eram amigos dos sojicultores, estão lá como senador, né? Fazendo essa sujeira contra o povo brasileiro, não vamos permitir. Se quiser, eu dou o nome, né? Carlos Fávaro, quem diria que isso fosse acontecer, hein? Muito bem, se arrependimento matasse, mas vamos em frente. Preste atenção, fiquem atentos, seja o produtor rural mais bem informado do nosso país. Viva o Brasil!